Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 16 de outubro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e a gente fica junto até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite, para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Comigo no estúdio, Zé Alves, nos trabalhos técnicos e com a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente começa a edição de hoje falando sobre o Outubro Rosa. Com mais 6 carretas da saúde da mulher, o programa Agora Tem Especialistas ampliou a oferta de consultas, exames, biópsias e diagnósticos de câncer de mama e de colo de útero para pacientes do SUS que estavam à espera de atendimento. Quem tem as informações é Claudimário Carvalho.
O Ministério da Saúde lança nesta sexta-feira, 17 de outubro, mais 6 carretas da saúde da mulher para reforçar o programa Agora Tem Especialistas. As unidades móveis chegam aos estados do Ceará, Paraíba, Paraná e Rondônia para ampliar o acesso a consultas, exames, biópsias e diagnósticos de câncer de mama e de colo do útero. A iniciativa integra o Outubro Rosa e já soma 28 carretas em operação em 22 unidades. Unidades da Federação. O investimento federal de quase 19 milhões de reais busca garantir estrutura completa nas carretas, com equipamentos modernos e equipes multiprofissionais. Os atendimentos são agendados pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, seguindo os critérios de regulação do Sistema Único de Saúde, o SUS. De acordo com o Ministério, cerca de 42 mil mulheres vão ser atendidas nas unidades móveis durante o mês. As novas carretas vão atender nas cidades de Russas e Juazeiro do Norte, no Ceará, Campina Grande e Patos, na Paraíba, Arapongas, no Paraná e Porto Velho, em Rondônia. Até 2026, o programa prevê 150 carretas em circulação por todo o país para fortalecer o atendimento especializado do SUS e ampliar o acesso das mulheres à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o Ministério da Saúde atualizou o número de notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Agora são 148 casos notificados. Desse total, 41 foram confirmados. Márcia Dias tem mais detalhes.
O Brasil registrou 148 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Desse total, 41 casos estão confirmados e 107 em investigação. Outras 469 notificações foram descartadas. A atualização foi divulgada na noite desta quarta-feira pelo Ministério da Saúde. São Paulo continua concentrando o maior número de notificações, com 60% do total. No estado, são 33 casos confirmados e 57 ainda em investigação. Agora, além de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, o estado de Pernambuco também confirmou casos por esse tipo de intoxicação. Com isso, os números de casos confirmados são 33 em São Paulo, 4 no Paraná, 3 em Pernambuco e 1 no Rio Grande do Sul. Outros estados possuem casos em investigação, como Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Piauí, Alagoas e Goiás. Em relação aos óbitos, 6 foram confirmados no estado de São Paulo e 2 em Pernambuco. Outros 10 seguem em investigação, sendo 4 em São Paulo, 3 em Pernambuco, 1 em Mato Grosso do Sul, 1 na Paraíba e 1 no Paraná. A atualização das notificações de intoxicação por metanol é feita pela Sala de Situação toda segunda, quarta e sexta. Para mais detalhes, acesse saude.gov.br. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Márcia Dias.
E para combater o uso de metanol em bebidas adulteradas, a Receita Federal deflagrou hoje a Operação Alquimia. Claudimário Carvalho volta com essa informação.
A Receita Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Alquimia em parceria com a Polícia Federal, a Agência Nacional do Petróleo e o Ministério da Agricultura. A ação investiga a origem do metanol usado em bebidas alcoólicas adulteradas e busca identificar como o produto destinado ao uso industrial e combustível passou a integrar a fabricação clandestina de bebidas. Equipes estão escaladas para fiscalizar 24 empresas distribuídas em 5 estados, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e coletar amostras e documentos que ajudem a rastrear o caminho do metanol. As investigações indicam que parte do produto foi desviada por empresas de fachada e usada irregularmente em bebidas e combustíveis. A operação é um desdobramento das ações Boyle e Carbono Oculto, que já haviam revelado adulteração de combustíveis com metanol. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o consumo da substância é altamente tóxico e pode causar graves complicações no corpo humano. O setor de bebidas registra prejuízos superiores a R$85 bilhões por causa da falsificação e da sonegação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Olha, deixa eu comentar para você aqui o que o governo federal tem feito, né? Tem se mobilizado ativamente aí nessas respostas aos problemas por intoxicação por metanol, principalmente com esse aumento de casos notificados em alguns estados, né? As ações têm sido coordenadas pelo Ministério da Saúde, a questão de saúde pública, né? Primeiro foi instalada a sala de situação para monitorar e coordenar as medidas de resposta a essa crise. A sala reúne representantes de diversos órgãos federais, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Agricultura e Pecuária, além da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Secretarias Estaduais de Saúde, especialmente São Paulo e Pernambuco, que registraram mais casos, né? Depois foi a garantia dos antídotos. Houve uma distribuição de estoques do etanol farmacêutico, que é um dos antídotos, e o Ministério da Saúde também recebeu e distribuiu lotes do medicamento Fomepizol, que é uma outra alternativa de alta eficácia para o tratamento. E aí foi estabelecido um protocolo de ação para o enfrentamento desta intoxicação por metanol com envolvimento de órgãos de saúde e de segurança. E há ainda as ações de investigação e fiscalização, como a gente falou aí agora mesmo, da Receita Federal, com esta operação Alquimia. E todas estas ações visam rastrear a cadeia de produção e distribuição e identificar possíveis desvios ou adulterações de bebidas com o metanol. Só para a gente deixar claro aí o que está sendo feito pelo governo federal nesta área. Seguindo no nosso giro de notícias, o Ministério da Saúde vai investir R$113 milhões para expandir e fixar residentes em saúde nas áreas estratégicas do SUS. Lucile Araújo traz as informações.
O Ministério da Saúde vai investir R$113 milhões para expandir e fixar residentes em saúde nas áreas estratégicas do Sistema Único de Saúde. O incentivo faz parte da iniciativa Mais Residências, anunciada durante reunião da Comissão Intergestores Tripartite, em Brasília. O objetivo, segundo o Ministério, é valorizar preceptores, tutores e coordenadores e fortalecer a formação em especialidades prioritárias, especialmente em regiões com falta de profissionais. O programa prevê bolsas de incentivo para quem atua na formação, R$4.000 para coordenadores e preceptores da residência médica, R$3.000 para os da residência em área profissional da saúde e R$2.000 para tutores. Também serão oferecidas bolsas complementares para residentes em áreas com escassez de profissionais, como radioterapia, patologia, física médica e enfermagem obstétrica, com valores de até R$4.000. O investimento se soma ao programa Agora Tem Especialistas, que abriu 4 mil novas bolsas de residência em 2025. No total, o governo vai destinar R$1.800 milhões neste ano à formação de novos especialistas. De acordo com o governo, é o maior volume da última década. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Brasil e Índia firmam visto eletrônico e ampliam acordo comercial. Em missão oficial à Nova Delhi, o governo anunciou novas medidas que fortalecem a relação econômica entre os dois países. Claudimário Carvalho.
O Brasil e a Índia deram mais um passo para estreitar laços econômicos. Durante visita oficial à Nova Delhi, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou a criação do visto eletrônico para negócios entre os dois países e a ampliação do acordo de preferências tarifárias Mercosul-Índia. A medida deve facilitar viagens e ampliar o fluxo de comércio bilateral. O acordo tarifário, que hoje contempla cerca de 450 linhas de produtos, vai ser ampliado para incluir novos itens com redução de tarifas. De acordo com o governo, o comércio entre Brasil e Índia deve crescer de 12 para 15 bilhões de dólares neste ano, com potencial de chegar a 20 bilhões em breve. A visita também resultou em avanços na área de energia. A Petrobras firmou contrato para fornecer mais 6 milhões de barris de petróleo à Índia e anunciou o lançamento de 18 novos blocos de exploração offshore, nas bacias de Santos e Campos. Outro ponto de cooperação vai ser na saúde. A expectativa é que os países firmem novos acordos na ampliação e parceria da indústria farmacêutica e na produção de vacinas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E Belém vai inaugurar nos próximos dias duas obras consideradas pelo governo federal como estratégicas para a realização da COP30, a Conferência do Clima. Vamos saber quais com Lucília Araújo.
Belém vai inaugurar nos próximos dias duas obras consideradas pelo governo federal como estratégicas para a realização da COP30. A ponte de acesso rápido ao Porto de Outeiro, com entrega prevista para sábado, dia 18, e o próprio Porto de Outeiro, totalmente revitalizado, que será inaugurado no dia 24 de outubro. As duas estruturas fazem parte do plano do governo para ampliar a oferta de hospedagem e mobilidade durante a conferência. O porto vai receber dois navios de cruzeiro contratados pela Secretaria Extraordinária para a COP30 e pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, que servirão como unidades temporárias de hospedagem com cerca de 6 mil leitos disponíveis. Segundo o governo, o transporte das delegações será gratuito e contínuo, com ônibus oficiais da COP30 circulando entre o porto e a Blue Zone, principal área do evento. O trajeto de aproximadamente 30 minutos será feito pela nova ponte e por faixas exclusivas de BRT. Após a conferência, o Porto de Outeiro vai passar a integrar a rota do turismo de cruzeiros. Para o governo, a obra vai fortalecer a economia local e deixar um legado permanente para o desenvolvimento de Belém e da região metropolitana. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E a movimentação portuária bate recorde, já supera 900 milhões de toneladas em 2025. Dilson Santa Fé, é com você.
A movimentação de cargas nos portos brasileiros atingiu recorde em agosto, primeiro mês após o aumento das tarifas norte-americanas. Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, o volume foi 7,8% superior ao do mesmo período de 2024. No acumulado de janeiro a agosto, outro recorde. Os portos movimentaram quase 915 milhões de toneladas, alta de 2,8% em relação ao ano anterior. As exportações cresceram 3,2% no mês, com destaque para os aumentos nas vendas para a Índia, México, Argentina e China. Já os embarques para os Estados Unidos caíram 17%. O Ministério de Portos e Aeroportos afirmou que o setor vem se ajustando ao novo cenário e que a expansão no modal aquaviário contribui para gerar emprego e renda. O crescimento foi maior nos terminais privados, com avanço de 11%. Entre os portos públicos, Itajaí, em Santa Catarina, registrou alta de 402% em agosto, impulsionado pela retomada das operações. No acumulado do ano, o porto já movimentou o dobro de 2024, somando 2,5 milhões de toneladas. Houve recorde também no transporte de longo curso, com 95,4 milhões de toneladas, na cabotagem, com 28,2 milhões, e no transporte interior, que alcançou 8,1 milhões de toneladas. O granel líquido teve um maior aumento de 25%, com destaque para petróleo e derivados, que somaram 22,5 milhões de toneladas. A exportação de minério de ferro subiu 11,3% e a de milho 3,4%. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
E o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma série de medidas para diminuir a violência contra os jovens no país. Uma delas é a estratégia Crescer em Paz, que prevê acolhimento das vítimas e acesso à justiça. Vamos saber mais na reportagem de Pablo Mundim.
No Brasil, a cada 4 horas, uma criança ou adolescente é vítima de morte violenta. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, foram registradas 2.356 mortes violentas de crianças e adolescentes. Diante do cenário, o governo apresentou nessa quarta-feira medidas para combater a violência contra esses jovens, disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.
Denúncias de maus tratos, negligências e crimes digitais também cresceram exponencialmente. Por isso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, numa iniciativa interministerial e interinstitucional, apresenta hoje uma série de iniciativas estruturantes no âmbito da estratégia Crescer em Paz, que reafirma o compromisso do governo com a proteção e a dignidade das crianças e dos adolescentes.
Lançada pelo governo federal, a estratégia Crescer em Paz contém 45 ações voltadas à proteção integral de crianças e adolescentes. São medidas de prevenção à violência, acolhimento das vítimas e acesso à justiça. O governo também assinou a atualização do Pacto Nacional pela Escuta Protegida, para evitar a revitimização de meninos e meninas em casos de violência. O Ministério da Justiça também lançou uma nova portaria de classificação indicativa, que reforça o controle sobre conteúdos digitais acessados por crianças e adolescentes. Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, explicou que a medida vai colocar luz a boas práticas no meio digital.
O nosso convite é para que familiares, responsáveis, sociedade civil, campo educacional e da pesquisa, setor privado, plataformas digitais e principalmente crianças e adolescentes possam contribuir com boas práticas, protocolos técnicos, indicadores mensuráveis e sugestões para subsidiar a construção da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente no ambiente digital.
E para sensibilizar os lares de forma educativa, foi lançado o programa Famílias Fortes, voltado à prevenção do uso de álcool e outras drogas entre jovens de 10 a 14 anos. Reportagem Pablo Mundim.
O nível de conectividade das universidades e institutos federais de todo o país está sendo mapeado pela Anatel. O objetivo da Agência Nacional de Telecomunicações é identificar problemas e necessidades no acesso à internet. Ana Gabriela Salles.
A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, começou um mapeamento para saber o nível de conectividade das universidades brasileiras e dos institutos federais. Até 10 de novembro, a agência vai receber informações das próprias instituições de ensino sobre a localização das unidades, o número de prédios que precisam de melhorias, a cobertura de rede móvel e o espaço físico disponível para a instalação de estações rádio base. O objetivo é mapear carências e lacunas de infraestrutura de transporte e acesso à internet nessas instituições. E também identificar unidades que não possuem conectividade adequada ou que enfrentam dificuldades relacionadas à qualidade da conexão. As informações vão orientar políticas públicas e projetos estratégicos para garantir conectividade nas instituições de ensino superior, principais responsáveis pela pesquisa e desenvolvimento científico do país. As universidades e os institutos podem passar as informações por meio do sistema Participa Anatel. Mais informações podem ser encontradas no site da agência em gov.br/Anatel. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles.
Produtores do Amapá recebem apoio emergencial contra a vassoura de bruxa. É aquela que afeta o cacau, né? Vladimir Filipim tem os detalhes.
O governo federal vai implementar medidas emergenciais para enfrentar a infestação da praga vassoura de bruxa nas lavouras de mandioca no Amapá. O Ministério do Desenvolvimento Agrário vai coordenar um projeto de segurança alimentar com sistemas de cultivo e distribuição de mudas sadias de macaxeira. Já o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional vai levar casas de farinha móveis às comunidades agrícolas e indígenas. Nesses locais, a produção de farinha e outros derivados será feita em ambiente controlado, diminuindo o risco de contaminação. Para proteger a renda dos produtores, a comercialização da mandioca foi flexibilizada. A venda direta ao consumidor está permitida desde que a mandioca mansa seja descascada, cortada e embalada na própria propriedade. A mandioca brava pode ser processada na região produtora e a farinha transportada para a venda posteriormente. Paralelamente, a Embrapa desenvolve pesquisas para criar variedades de mandioca tolerantes à praga com recursos próprios da instituição. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E olha só que ótima notícia. Aprendizagem profissional bate novo recorde com quase 700 mil contratos ativos. Lucília Araújo tem os detalhes.
O Brasil alcançou o maior número de contratos ativos de aprendizagem profissional da história. Quase 700 mil jovens aprendizes estão inseridos no mercado de trabalho, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. De janeiro a agosto deste ano, o saldo de novos contratos ultrapassou 96 mil, um crescimento de mais de 30% em relação a 2024. Segundo o Ministério, a aprendizagem profissional é a principal porta de entrada para o primeiro emprego e permite que o jovem trabalhe e estude com jornada reduzida e remuneração proporcional ao salário mínimo. O programa garante formação gratuita, aulas teóricas e práticas em empresas, além de direitos como fundo de garantia por tempo de serviço, 13º, férias e vale-transporte. Atualmente, mais da metade dos aprendizes são mulheres e a maioria tem menos de 18 anos. Também participam pessoas com deficiência que não têm limite de idade para ingressar. O Ministério reforça que a aprendizagem é uma das principais ferramentas para combater o trabalho infantil e romper o ciclo de vulnerabilidade social, além de promover educação, qualificação e oportunidades para a juventude brasileira. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional liberou R$ 6.400.000 para as cidades atingidas por desastres. Vamos saber quais com Dilson Santa Fé.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de mais de R$ 6.400.000 para ações de resposta e recuperação em municípios afetados por desastres naturais. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 15. Serão beneficiadas as cidades de Poço das Antas, no Rio Grande do Sul, Adelândia, em Goiás, Floresta do Araguaia, Terra Alta e Dom Eliseu, no Pará, Eirunepé, no Amazonas, Brasileia, no Acre e Pedro do Rosário, no Maranhão. Os valores foram definidos conforme critérios técnicos da Defesa Civil Nacional, que consideram a gravidade dos desastres, o número de desabrigados e as necessidades apresentadas pelos municípios. O Ministério informou que prefeituras com situação de emergência ou calamidade reconhecida podem solicitar apoio por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Após a análise técnica, os repasses são formalizados em portaria publicada no Diário Oficial da União. A Defesa Civil Nacional também oferece cursos online gratuitos para capacitar agentes municipais e estaduais no uso do sistema e na resposta a emergências. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Assunto Federal.
E agora vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Zé Alves.
Previsão do tempo para esta sexta-feira, 17 de outubro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Cuiabá, Mato Grosso, a previsão é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura pode variar entre 25 e 35 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 50%. Goiânia, em Goiás, tem céu claro ao longo do dia, passando a nublado à noite. As temperaturas variando entre 24 e 34 graus. A umidade do ar oscila entre 90 e 20%. Região Nordeste, João Pessoa da Paraíba, apresenta manhã de céu com poucas nuvens e pancadas de chuva isoladas, passando a nublado à tarde, com temperaturas variando entre 24 e 31 graus. A umidade do ar na capital paraibana oscila entre 90 e 50%. Jucás, no Ceará, sopra velhinhas nesta sexta-feira com manhã de céu claro, passando a nublado à tarde. As temperaturas variam entre 22 e 35 graus. A umidade do ar fica entre 80 e 30%. Região Norte. Em Palmas, a expectativa é de tempo aberto ao longo do dia, passando a nublado à noite, com temperaturas variando entre 24 e 35 graus. A umidade do ar na capital do Tocantins fica entre 85 e 25%. Pacaraima, em Roraima, comemora aniversário com céu de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Mínima de 18 e máxima de 36 graus. A umidade varia entre 90 e 30%. Região Sudeste. Em Vitória, Espírito Santo, o céu prevalece encoberto ao longo do dia, com possibilidade de chuva à noite. Temperatura mínima 21 e máxima em torno de 30 graus. A umidade varia entre 90 e 50%. Piraí, no Rio de Janeiro, comemora aniversário com céu encoberto e temperaturas entre 20 e 36 graus. Umidade do ar variando entre 85 e 30%. Região Sul. Em Porto Alegre, a previsão para esta sexta-feira é de céu nublado. Temperaturas oscilam de 18 a 23 graus. A umidade do ar na capital do Rio Grande do Sul varia entre 100 e 60%. Abatiá, no Paraná, festeja o aniversário com céu de muitas nuvens, podendo chover à tarde e à noite, e temperaturas variando entre 20 e 34 graus. A umidade do ar oscila entre 90 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 17 de outubro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Eu aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesta sexta-feira, dia 17 de outubro. Parabéns para Jucás, no Ceará, Pacaraima, em Roraima, Piraí, no Rio de Janeiro, e Abatiá, no Paraná, que comemoram mais um aniversário amanhã. É aquela hora que a gente abre aqui o Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Jucás, no Ceará, obras de infraestrutura, 54 moradias no programa Minha Casa Minha Vida, com valor total financiado pelo governo federal de R$ 5.140.000. Também tem novo PAC em ação. ação lá em Jucasa, é o PAC Seleções, é um empreendimento selecionado no município, um ônibus escolar zerado, comprado aí para Jucas, com recursos do governo federal. Pacaraima, em Roraima, também vamos ver aqui a infraestrutura lá, 164 moradias entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida, num valor total de R$ 6.777.000. Tem programa Luz para Todos, atualizado lá, 619 novas ligações feitas em Pacaraima pelo programa Luz para Todos. E também tem o novo PAC Seleções, 5 empreendimentos selecionados no município. Na área de educação, a compra de um ônibus escolar. Na área de saúde, uma unidade odontológica móvel, um centro de atenção psicossocial, é o famoso CAPS, e uma maternidade com centro de parto normal. E ainda o PAC Cidades Sustentáveis e Resilientes, com uma obra de prevenção a desastres na área de drenagem em Pacaraima, Roraima, com custos aí pelo governo federal. Piraí, no Rio de Janeiro, o município pertence à região turística Vale do Café e está cadastrado no mapa turístico. Lá tem obra do Fungetur, o Fundo Geral de Turismo, uma operação do Fungetur sendo realizada lá este ano em Piraí, com crédito no valor de R$ 85.000 para estabelecimentos de turismo. E a Batiá, no Pará, tem pouco mais de 7 mil habitantes, também tem obras de infraestrutura acontecendo por lá. Tem o novo PAC Seleção, tem 33 moradias, né, do Minha Casa Minha Vida, sendo entregues por lá com custo de R$ 4 milhões, financiamento do governo federal, e tem o novo PAC Seleções, um empreendimento no PAC Cidades Sustentáveis e Resilientes, que é a ampliação do esgotamento sanitário em Abatiá, no Paraná. Você também pode saber como o governo federal chega na sua cidade. É só jogar aí na internet gov.br/comunicabr, tudo junto. Continue com a gente porque ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h32.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E aquela hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Ei, Luciano, boa tarde pra você, boa tarde pros nossos ouvintes da Rádio Gov.
E como é que tá o movimento de quinta lá na Voz?
Olha, a gente tem muita coisa muita pra fazer coisa. Hoje, viu? Ó, Luciano, mas hoje eu trouxe como destaque a nossa entrevista, porque no próximo fim de semana a gente vai ter a Prova Nacional Docente, né? Que é aquela espécie de... uma mistura de Enem com um concurso público nacional unificado que foi criado pelo Ministério da Educação, voltado só para os professores, né? Quem vai fazer a prova nacional docente é o INEP, e a gente vai conversar hoje com o presidente do INEP na Voz do Brasil, Manuel Palácios, para a gente falar sobre esse exame, que ele vai servir tanto para uma espécie de nivelamento de qualidade dos professores, quanto... Para os municípios que quiserem, eles poderão usar esse exame como exame de concurso público, uhum. né? Então, podem usar também nos seus concursos a nota da prova nacional docente como um agregador de pontuação, né? Então, ela serve para várias coisas. Serve tanto para o Ministério da Educação ter esse nivelamento da qualidade dos professores no país, como para os municípios e estados que estiverem fazendo contratações usarem também essa prova para agregar valor nessas provas, né, locais.
Muito bom isso, né? Porque para fazer uma mobilização dessa dá trabalho e custa caro, né?
Exatamente, é muito caro, principalmente para os municípios pequenos, né? E o objetivo do MEC é justamente esse, ajudar a melhorar a qualidade dos docentes em todo o país. Então, quando você faz isso, você consegue fazer com que o docente que tenha uma boa nota e estiver disposto a ir para um outro município pequeno, por exemplo, você consegue fazer essa ponte, né, entre quem quer trabalhar e o município que precisa daquele professor de mais alta qualidade, e aí você consegue fazer essa junção, né?
Excelente.
A gente vai falar disso tudo hoje no...
Com o presidente do INEP.
Com o presidente do INEP.
Maravilha.
Na Voz do Brasil. E vamos também falar de negociação com os Estados Unidos. O nosso embaixador Mauro Vieira, né? O nosso ministro de Relações Exteriores está nos Estados Unidos.
Hoje é o dia da reunião lá, né?
Exatamente. A gente está de olho para saber o que vai sair oficialmente sobre essa negociação. E estamos também de olho no vice-presidente Geraldo Alckmin, que está na Índia, em várias reuniões com o governo indiano e com fóruns de empresários, também abrindo espaço para os negócios brasileiros na Índia. Então, assim, governo federal abrindo as portas aí do mundo para os negócios do Brasil.
Tá certo. Tudo isso na Voz do Brasil, daqui a pouco, às 7 da noite.
Daqui a pouquinho eu e você em todas as rádios do país.
Valeu, Mari. Até lá.
Assunto Federal.
Ao lado do presidente Lula, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, preside a primeira reunião do Conselho Nacional de Política Mineral. E em audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro defende temas do setor energético e anuncia ainda para esse ano a realização do primeiro leilão de baterias do país. Vamos ouvir.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, recebe o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tarde desta quinta-feira, na sede do MME, em Brasília, para a primeira reunião do Conselho Nacional de Política Mineral. O evento acontece a partir das 15h30 e reunirá o colegiado do Conselho, composto por ministros de Estado, membros da sociedade civil organizada e da academia, que irão debater sobre os rumos do setor, com destaque para os minerais críticos e estratégicos, mineração sustentável e segurança energética e alimentar no contexto da política mineral brasileira. Nesta quarta-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participou de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Estiveram na pauta dos debates temas ligados à política energética brasileira, às relações bilaterais em energia e à segurança do sistema interligado nacional. Também foram pontuados a exploração da margem equatorial, os programas Luz para Todos e Luz do Povo, Data Centers, Energias Renováveis e Entertainment. Na ocasião, o ministro falou sobre a importância do diálogo entre o Executivo e o Legislativo na formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento energético sustentável e ressaltou a atuação transparente e os amparos técnico e jurídico em todas as ações conduzidas pelo Ministério de Minas e Energia. Silveira apresentou dados e medidas adotadas pelo MME para garantir segurança operacional, eficiência na expansão da matriz elétrica e avanços regulatórios no setor, e destacou que o compromisso do governo é garantir que cada política pública do setor energético esteja voltada ao desenvolvimento do país e à melhoria da vida dos brasileiros com segurança, justiça social e sustentabilidade. Ao final da audiência pública, Alexandre Silveira anunciou que o governo federal prepara o primeiro leilão de baterias do Brasil, previsto para ocorrer ainda neste ano, como parte das ações voltadas à modernização e à estabilidade do sistema elétrico nacional. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, participa da Semana Nacional de Proteção Integral e destaca avanços nas políticas para a infância. Durante o evento, a ministra assinou uma portaria de classificação indicativa e ampliou ações contra a violência infantil. Vamos ouvir.
Olá! Está no ar o boletim na frequência dos nossos direitos. A partir de agora, você fica sabendo sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para todas e todos que vivem no Brasil. O boletim na frequência dos nossos direitos é uma produção do Ministério em parceria com a Rádio Gov. Em alusão ao Dia Nacional da Criança, celebrado no último domingo, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania reafirmou seu compromisso com a promoção dos direitos e da dignidade de crianças e adolescentes durante a Semana Nacional de Proteção Integral. O evento visa destacar avanços nas políticas públicas e atualizar medidas para garantir os direitos e a proteção da infância e adolescência no país. Vem entender por que essa iniciativa é fundamental na reportagem de Gabriela Oliva.
A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, participou nesta quarta-feira do evento em prol da Semana Nacional de Proteção Integral, Crianças e Adolescentes Primeiro, realizado no Palácio da Justiça, em Brasília. A programação marcou o anúncio de novas medidas voltadas à proteção de crianças e adolescentes no âmbito da justiça e da segurança pública. Durante a cerimônia, a ministra Macaé Evaristo e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, assinaram uma portaria que institui uma nova faixa etária de classificação indicativa, não recomendado para menores de 6 anos. A medida passa a valer também para aplicativos de celular e outros produtos digitais, garantindo maior proteção às crianças. Em seu pronunciamento, a ministra ressaltou que é dever do Ministério assegurar o acesso pleno aos direitos e que a transformação digital deve sempre colocar a humanidade no centro dos avanços.
O nosso dever é garantir que haja plenitude de acesso aos direitos para que seja possível assegurar um projeto de vida pleno.
A Semana Nacional de Proteção Integral é realizada em alusão ao Dia das Crianças, lembrando que a data deve servir também para reafirmar o compromisso do Estado com a infância e a adolescência. O Brasil tem mais de 54 milhões de crianças e adolescentes, e os números sobre violência ainda preocupam. Entre os casos registrados, as mortes violentas aumentaram 3,7% em um ano, totalizando mais de 2 mil casos, além do crescimento de registros de abandono, maus tratos, violência doméstica, bullying e cyberbullying nas escolas.
Isso nos mostra a urgência da pauta de prevenção e proteção à vida e à integridade física de nossas crianças e adolescentes.
Entre as ações do governo federal estão o ECA Digital, que leva as garantias do Estatuto da Criança e do Adolescente para o ambiente online, e as resoluções do CONANDA, que fortalecem a prevenção à violência sexual na internet. Durante a série de agendas em prol da proteção de crianças e adolescentes, a ministra se posicionou contra o Projeto de Lei 1473 de 2025, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que prevê o aumento do tempo de internação de adolescentes autores de atos infracionais.
Quando se propõe um PL, né, que aumenta o tempo de internação das crianças no sistema socioeducativo, na verdade não se está pensando num sistema socioeducativo. Está se olhando, né, para esse sistema, querendo cada vez mais trazê-lo para perto de um regime e de um sistema punitivo e de penalização a essas crianças. E o que se está pensando é novamente a contenção dos corpos.
Macaé Evaristo reafirmou ainda o compromisso do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com a agenda da infância e da adolescência.
A gente precisa reafirmar que a gente está fazendo isso num cenário de um governo que tem compromisso com essa agenda. O presidente Lula, a primeira grande proposta dele foi uma aliança contra a fome e a pobreza, não só para o nosso país, mas um projeto para o mundo. E a gente sabe que quando a gente fala do combate à fome e à pobreza, nós estamos falando de tirar milhões de crianças da situação de fome.
A programação da Semana Nacional de Proteção Integral segue até a sexta-feira, com atividades presenciais e virtuais sobre temas ligados à infância e à juventude. Do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com a colaboração de Sofia Fonseca, reportagem Gabriela Oliva.
O boletim na frequência dos nossos direitos termina aqui. Quer saber mais sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania? Acesse nosso site gov.br/mdh. O boletim teve coordenação de Márcia Cruz, produção de Gabriela Oliva, checagem de Fernanda Tubamoto, edição de Tatiana Narrus e apresentação de Sofia Fonseca. O Boletim na Frequência dos Nossos Direitos é uma parceria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com a Rádio Gov.
Curtas do Bom Dia. O programa Bom Dia Ministra de hoje recebeu aqui nos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Entre outros assuntos, a ministra comentou sobre o avanço da primeira vacina 100% brasileira contra a Covid, a Spintec, desenvolvida em Minas Gerais com investimento de R$140 milhões do Ministério.
Ela é 100% nacional, porque usa insumos também nacionais para produzir o princípio ativo e o insumo farmacêutico ativo, o IFA, e ela está na sua fase final, né? Que ela tem, a gente chama tecnicamente de TR, né? Que é o estágio que TRL, o estágio de desenvolvimento tecnológico e de inovação que ela está já na fase final de experimentos. Foram alguns voluntários do Brasil todo que se colocaram à disposição para fazer os testes. Nós já vamos dar entrada na Anvisa para poder fazer a validação dessa vacina. E quem está fazendo a compra tecnológica, porque é transferência tecnológica, é uma empresa também brasileira, a Libs, que eu tive ontem com eles. Eles vão fazer o insumo, é aqui em São Paulo, vão fazer o IFA. E quem vai envasar é outra empresa brasileira de Minas Gerais. Então, é um orgulho nacional, né, desenvolvido. E é claro que quando se fala, né, das variantes, é uma incógnita, né? Até porque pode ser que ela também funcione para outras variantes, mas isso é só o estudo e a evolução do vírus é que vai, das variantes do vírus é que vai. Eu não posso responder isso de maneira assertiva.
E a ministra ainda falou sobre a programação da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece na próxima semana, entre os dias 21 e 26 de outubro.
Essa é a atividade de popularização e difusão da ciência mais importante do país, porque a gente faz toda uma preparação durante meses nas escolas municipais, nas escolas estaduais. Nós fizemos um edital de R$15 milhões para que a gente possa aquecer as iniciativas das escolas com feira de ciência, com a temática do planeta água, né? Desse grande bioma que, inclusive, é pouco conhecido. É uma diversidade enorme que tem no oceano, seja dos recursos econômicos, né? Porque a atividade da pesca, dos frutos do mar, isso sustenta milhões de famílias, melhor dizendo, no Brasil. Até pelo tamanho, né, do nosso litoral. Nós temos também fonte de energia através do mar, por conta das torres eólicas, que podem também estarem, né, no mar, ou mesmo as ondas que podem se transformar em energia.
Esses foram alguns dos destaques da participação da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, no programa Bom Dia Ministra de hoje. Para ouvir ou baixar o programa completo, você já sabe, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministra de hoje.
E vamos de música agora? Afinal, o que toca na Esplanada?
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Ministra Luciana Santos fez um pedido aqui pra gente. Diga aí, ministra.
Olá, ouvintes da Rádio Gov. Aqui é a ministra Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu quero ouvir o Hino do Elefante, com Almir Rush.
Oh, linda, quero cantar a ti esta canção. Deus, coqueiras, o teu sol, o teu mar, faz vibrar meu coração de amor a sonhar em Olinda sem igual. Salve o teu carnaval. Ah, garoto!
Gustavo Elefante e Olinda. Ao som dos clarins de morro, o povo aclama com todo ardor. O elefante exaltando as suas tradições e também seu esplendor. Olinda, esse meu canto foi inspirado em teu louvor. Entre confete e serpentina, venho te oferecer com alegria, meu amor. Olinda, quero cantar a ti esta canção. Teus coqueiras, o teu sol, o teu mar, faz entrar meu coração de amor a sonhar, minha Olinda sem igual. Salve o teu carnaval. Suas tradições e também seu esplendor. Ó linda, esse meu canto foi inspirado em teu louvor. Entre confete e serpentina, venho te oferecer com alegria, meu amor. Ó linda, quero cantar a ti esta canção. Teus coqueirais, o teu sol, o teu mar, faz girar meu coração de amor a sonhar em Olinda sem igual. Salve o teu carnaval.
Que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. As inscrições para vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, começam dia 23 de outubro, exclusivamente pelo portal Acesso Único. Stefânia Lima tem os detalhes.
O Ministério da Educação divulgou o edital das vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, do segundo semestre de 2025. As inscrições começam no dia 23 e seguem até 30 de outubro, exclusivamente pelo site acessounico.mec.gov.br/FIES. O edital foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Podem participar candidatos que tenham feito o Enem a partir de 2010, com média acima de 450 pontos e nota maior que zero na redação. É preciso também ter renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. O resultado da chamada única sai dia 4 de novembro. Os pré-selecionados devem validar as informações na instituição de ensino superior entre os dias 5 e 6 de novembro. Quem não for pré-selecionado na chamada única entra automaticamente na lista de espera, que deve convocar no período de 13 a 28 de novembro. De acordo com o MEC, metade das vagas será reservada para estudantes com renda de até meio salário mínimo per capita, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico. Esses alunos vão poder solicitar financiamento de até 100% do valor do curso. O FIES é o programa do governo federal que financia o ensino superior em faculdades privadas com avaliação positiva no MEC. O edital completo já está disponível no site gov.br/MEC. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, e Stefânia Lima.
Professores de todo o Brasil já podem solicitar a Carteira Nacional Docente. O documento permite uma série de vantagens, como descontos em lojas, programas culturais, hospedagem e muito mais. A repórter Flávia Grossi tem as informações.
Ofélia Sagres é professora no Rio de Janeiro há 37 anos e agora já tem uma carteira para comprovar a profissão.
É uma maneira de mostrar que o professor também tem o seu valor e precisa ser valorizado numa sociedade. E mostrar também a importância da educação.
Ofélia participou da cerimônia em homenagem ao Dia dos Professores no Parque Olímpico da Barra, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. O evento teve a participação de ministros e do presidente Lula, que assinou o decreto que cria a Carteira Nacional Docente no Brasil, documento de identificação emitido pelo Ministério da Educação, que já pode ser solicitado em formato digital e físico por meio da página Mais Professores, com acesso via conta gov.br. Além de dar acesso a ferramentas de trabalho, a carteira vai conceder descontos em eventos culturais e diárias de hotel, além de gratuidade em anuidades de cartões de crédito. O documento é destinado a professores da educação básica e superior, das redes pública e privada. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a iniciativa é fundamental para a valorização dos professores.
Por que que ele não pode, por lei, criar a carteira da mais importante profissão desse país, que é ser professor? Queria convocar todos os parceiros desse país para criar um grande movimento e de reconhecer o papel do professor nesse país.
O governo também anunciou uma premiação para a compra de computadores para 100 mil professores das redes públicas do país. Uma das premiadas foi a Paloma Monteiro, do Rio de Janeiro, que já planeja como melhorar a qualidade das aulas com o equipamento.
Um mecanismo de aproximar os meus alunos a algo que eles não têm recursos no dia a dia. Então, vale, vai ser muito bem usado para melhorar o melhoramento das minhas aulas.
Durante a cerimônia, o presidente Lula falou da importância do investimento em educação.
Da parte do nosso governo, não faltará atitude para tentar melhorar a educação desse país. Esse país não pode continuar sendo exportador de soja e de milho. Nós temos que exportar inteligência, conhecimento, tecnologia, e isso a gente aprende na escola.
Lula também disse que ainda este ano serão anunciadas duas novas universidades.
Ainda vamos anunciar este ano uma universidade federal indígena no Brasil e vamos anunciar a Universidade do Esporte no Brasil também.
Os computadores dos professores premiados terão a nova versão do portal de formação Mais Professores, que disponibiliza cursos gratuitos de formação para docentes. Do Rio de Janeiro, Flávia Grossi.
Estão abertas as inscrições para mais de 5.700 bolsas do CNPq, com investimento de R$600 milhões. Modalidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico podem ser contempladas. José Carlos Andrade.
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, lançou uma chamada pública para concessão de bolsas de produtividade em pesquisa, PQ, produtividade em pesquisa sênior, PQ-SR, e desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora, DT. O investimento total é de R$587,4 milhões e a previsão é conceder 5.762 bolsas. As inscrições estão abertas até 20 de janeiro de 2026. Os candidatos devem ter currículo Lattes atualizado até a data limite de submissão e vínculo com instituições científicas, tecnológicas e de inovação, ICTs, como universidades, instituto de pesquisa, empresas e organizações da sociedade civil. As bolsas variam conforme o nível e a linha de pesquisa, com valores entre R$ 1.100 e R$ 1.500, além de adicionais de bancada que podem chegar a R$ 1.560. A duração varia de 3 a 5 anos e o início está previsto para agosto de 2026. O edital também prevê a continuidade de parcerias com fundações estaduais de amparo à pesquisa para financiar propostas recomendadas que não forem atendidas pelo orçamento federal. Para saber mais, acesse o site gov.br/cnpq/pt-br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E o Assunto Federal termina aqui. Amanhã estou de volta a partir das 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá! Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.